A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Acompanhe pelas ondas do rádio 89,5 FM, pelo site www.al.mt.gov.br, AL de Assembleia Legislativa, e por nosso canal do YouTube, Rádio Assembleia FM. Você também pode pedir para a Alexa. Alexa, toca a Rádio Assembleia.
Por favor, será? Gasta mais água, né? Bom, o Dia dos Professores se aproxima e a data comemorativa é também um convite para a gente refletir sobre as condições de trabalho e as condições salariais da categoria. O dia escolhido, 15 de outubro, é em alusão ao decreto do Imperador do Brasil, Pedro I, que em 1827 criou a obrigatoriedade da oferta do ensino elementar em, segundo ele, todas as cidades, vilas e lugarejos. Esse decreto previa descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados, uma proposta revolucionária para a época.
Os professores brasileiros são os que mais trabalham e menos recebem, com salários 47% abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E o Brasil é também o segundo país que mais reduziu recursos destinados à educação, segundo o relatório Education at a Glance, divulgado em setembro de 2024. Para 2025, houve aumento em investimentos específicos na educação, como o repasse ao Fundeb e investimentos como capacitação de professores. No entanto, o valor destinado para o ano, este ano 2025, ainda é bem aquém da necessidade.
A categoria de professores universitários é a que tem maior média salarial. Também é a categoria a qual se exige maior formação acadêmica, como mestrado, doutorado, também o desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão.
Para falar sobre as reivindicações da categoria dos professores universitários de Mato Grosso, hoje o Viva Voz recebe Luciene Neves, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso,
Adunemate.
Isso mesmo. Bem-vinda, Luciene, obrigada por aceitar o nosso convite, né? Bem-vinda à Rádio Assembleia, ao Viva Voz, um prazer conversar com você. E queria, por favor, que a gente começasse aqui a nossa conversa trazendo uma perspectiva, um panorama lá do início do trabalho do sindicato, né? Quais eram as principais agendas e quais são esses temas de luta mais atuais?
Bem, bom dia. Primeiramente, eu agradeço pelo convite do programa, né? Toda a equipe do Viva Voz por esse convite. E estamos aqui para falar de um tema muito interessante, né, para toda a sociedade mato-grossense, que é aquele trabalho que nós fazemos, né, docentes, professores, tanto da educação básica como do nível superior. Fazemos educação em todos os níveis, em todos os recantos do nosso país e do nosso estado. E isso foi o que moveu a existência da, primeiramente, UNEMAT, né, que é a nossa universidade do estado de Mato Grosso, que atua em diversos municípios do estado, do interior, que ela é uma universidade que nasce no interior, na cidade de Cáceres, e nos anos 78 e se...
Descentralizando, né, o
exatamente,
ensino.
Exatamente. Levando...
Em grandes polos do estado, que é gigantesco.
Né? Exatamente, levando educação de nível superior para todos os recantos do estado, para vários municípios que hoje são municípios, que são regiões, né, são grandes regiões do estado, como a gente tem a região oeste, onde nasce a universidade, Cáceres, depois segue para Pontes Lacerda, para Sinop, para Tangará, para Alto Araguaia, enfim, estamos em Luciara, né, lá naquele recanto. Então, a universidade, ela chega em todos os polos aí do estado, levando o ensino superior em lugares onde, por exemplo, naquela época, a Universidade Federal não chegava, e muito menos ainda instituições privadas. Então, é nessa ambiência que nasce, né, também a nossa Associação de Docentes da UNEMAT, no ano de 89. Nós já tínhamos ali a universidade nasce como uma instituição de Cáceres, né, de ensino de Cáceres, de ensino superior de Cáceres, e depois, nos anos 90, ela consegue chegar ao status de Universidade do Estado. Isso, se eu não me engano, no governo Júlio Campos, ou Jaime Campos, acho que é. Uhum. E nós, enquanto...
Jaime foi ali início dos anos 90, né? Até 94.
Então
91
a
94.
Exatamente. Então é isso aí. É nesse período que a gente consegue chegar a esse status de... O nome, né, tornou-se o UNEMAT. Conseguir chegar ao credenciamento como universidade foi um pouco depois, né? Porque para chegar a esse credenciamento de universidade, a gente precisava do quê? Quadro docente, com qualificação, abrir mestrado, doutorado, uhum, coisas que a gente construiu. E essa era uma das lutas do sindicato, era o fortalecimento da categoria, garantindo, por exemplo, a realização de concurso, garantindo um plano de carreira que fosse atrativo, né, que garantisse não só a vinda de docentes para a UNEMAT, mas também a sua fixação. Então, foram longos anos de luta, né, desde a sua fundação, em 89, que nós vínhamos trabalhando nessas pautas. Tanto, muitas vezes, era até para conseguir ter o salário em dias, né, como uhum, isso era muito comum nos anos 90. Para conseguir ter o pagamento em dias, para conseguir algum aumento salarial, para conseguir um plano de carreira que fosse bom para a categoria e que fosse, desse as condições de fixação, né? Então, nós tivemos concurso em 90, 94, 98, depois 2006 e aí o último em 2013.
Foi espaçando cada vez mais e agora...
E agora nós, esse é o mais longo período que nós
12 anos,
né? Não temos concurso público para docentes da UNEMAT.
E é defasagem, porque tem as aposentadorias, as pessoas que de repente procuram outro caminho profissional, e então vai reduzindo o quadro. E como que se cobre esse quadro? Só reduz? Tem pessoas, tem substitutos temporários?
Exatamente. Hoje... Nós temos um grande quadro de docentes que são contratados, em torno de 50%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas tem essa, uhum, tem mantido essa. No quadro geral da universidade, é esse número. Mas tem cursos, porque ao mesmo tempo que a gente teve ganhos como plano de carreira, como alguns esses concursos, uhum, que eu citei, ao longo desse período, a gente também teve aumento de expansão da universidade.
Novos cursos.
Criação de novos cursos, novos campi. E aí o que acontece? Em alguns casos, nem foi contemplado o concurso público. Para alguns cursos, nem teve concurso público. Então, a gente
nasceu com quadro temporário.
Exatamente. E continua até hoje, né? Então, a gente tem, em alguns casos, a situação é ainda mais grave. A gente esteve agora, esta semana, em Nova Chavantina. Lá nós temos um campus onde tem curso de ciências biológicas, agronomia, engenharia. No curso de engenharia só tem um professor efetivo. E só tem este um porque ele pediu remoção para lá.
Uhum.
Então, era um
teve
curso...
Teve concurso para aquela,
exatamente,
localidade. Né?
Então, ele, enfim, só tem esse professor porque ele quis ir para lá, senão todos seriam contratados. Então, a gente tem essa situação e tem também a situação de cursos que estão aí há muitos anos, né? Os cursos que foram precursores, né? Que fundaram, uhum, a universidade... Temos vários cursos assim que Hoje, o quadro está bastante reduzido, né, de efetivos por conta da falta de concurso, já que vários dos nossos colegas conseguiram se aposentar. Uhum. Né? A gente tem aí um quadro de professores que se aposentaram, tem um quadro aí também que está prestes a se aposentar. Então,
de que curso são?
De vários. Costumam ser principalmente letras, matemática, ciências biológicas. A maioria licenciaturas, porque a universidade, ela também nasceu assim. Com essa característica de ter cursos de formação de professores.
Para atender, inclusive, demanda do Estado.
Exatamente. É, nós, enquanto NEMAT, até os anos 90... Até o início dos anos 2000, a gente tinha essa característica. A universidade era uma universidade para atender o interior e para atender principalmente formação de professores. Tanto em cursos de oferta contínua, em cursos, em campos fixos ali, como também em cursos que a gente tem, que são diferenciados de oferta não contínua, né? Uhum. Que são cursos como licenciaturas parceladas, que são cursos modulares, cursos de período de férias. Então, a UNEMAT cresceu muito em função dessa sua flexibilidade de atender, né, as demandas do Estado inteiro. A gente já teve períodos que nós, literalmente, estivemos nos 140 municípios, no formato de núcleos, de turmas abertas especificamente num município mais longínquo. Várias das prefeituras sempre solicitaram, né,
esse atendimento. E aí faziam parcerias.
Exatamente, parcerias.
Mesmo aí, sem o campus na localidade, né?
Exatamente. É, atendendo nessas diversas modalidades, né?
Luciane, você falou que a UNEMAT foi fundada em 79, 10 anos depois veio a associação, é isso?
78.
Então, a história da UNEMAT também é muito vinculada à construção feita pela docência, pelos professores também enquanto associação. Então, eu gostaria de saber se hoje a associação consegue atender todos os campi, né? A sua base de filiados é todos os campi. Qual é essa base e também quando foi que vocês conseguiram a carta sindical e se ela já nasceu como sindicato?
Bom, primeiro, a gente de fato atende todos os campi. Onde nós temos professores sindicalizados, a gente está ali. Estamos ali representados pela figura dos nossos sindicalizados, a nossa base. Mas o sindicato, ele é um... Assim como outros sindicatos, a gente atende aqueles que são sindicalizados, mas as pautas, elas são de interesse comum a toda a categoria, independente de ser ou não sindicalizado.
Sim, os benefícios,
exatamente. As conquistas são coletivas, independentemente.
Então, quando a gente consegue um plano de carreira, qualquer alteração que seja um ganho para a categoria, esse ganho é para todos.
Independentemente, né, de serem filiados ou não.
Aí o que diverge é só, por exemplo, determinados atendimentos mais corporativos que são exclusivos para sindicalizados. Plano de saúde, assistência jurídica, sabe? Isso é mais específico para os sindicalizados. Mas no que concerne as pautas gerais da nossa categoria, quando a gente ganha algo,
todo mundo ganha. E em porcentagem, mais ou menos, qual é a base que vocês têm? É porque hoje, também vocês trabalham principalmente com os efetivos, né?
Sim, mas a gente também filia professores contratados, né? Não tem essa questão de
diferenciação,
excluir, né, os colegas que são contratados. Então, todos estão, né, dentro da nossa base e a gente aceita as filiações. Nossa representação hoje, em termos de sindicalizados, está em torno de 30% a 35% do quadro geral. Não é muita coisa, né? Porque, enfim, a relação com o sindicato, às vezes, ela não é tão fácil. É difícil que colegas entendam a função do sindicato. Tem a contribuição financeira, às vezes a contribuição financeira, embora seja muito pequena, 1%, mas tem colegas que alegam dificuldade de fazer essa contribuição.
E há pouca tolerância para a divergência também,
também
atualmente.
Também, existe isso. A gente não tem determinados colegas no nosso quadro por divergências que são políticas mesmo. Mas isso é normal. Dentro de uma instituição que é uma universidade, a gente tem um grande universo, né? A gente tem um universo que é hoje da polarização que a gente vê na sociedade, também está dentro da universidade, né? A gente tem extrema esquerda, extrema direita dentro da universidade também.
Vocês nasceram sindicato ou se tornaram sindicato?
Aí vamos lá a esse ponto. Nós nascemos associação e ao invés de conseguirmos fazer obtermos a carta sindical, nós optamos por nos filiar ao ANDES. O ANDES é um sindicato de instituições federais de ensino superior. Né? Inicialmente era muito mais voltada para as instituições de ensino federal. Mas hoje ele também tem um grande setor de estaduais. E lá naquela época, nós entendemos que por uma escolha política, decidimos, né, eu não estava lá na época, né, mas li as nossas atas, enfim, decidimos nos filiar ao ANDES, que era um sindicato forte, justamente porque ele conseguia ampliar essa rede de instituições e lutar pelas pautas do ensino superior, assim como das pautas dos docentes de ensino superior do país, né? E estamos filiados até hoje. Então, diretamente, nós não temos a carta sindical, mas nós temos, já que somos vinculados, somos uma seção sindical vinculada ao ANDES.
O ANDES tem a carta e vocês estão filiados ao ANDES.
Exatamente.
Queria voltar num tema do concurso, da necessidade, né, de readequação do quadro de professores. Queria que você falasse sobre a importância desse quadro de professores ter um maior número de professores efetivos, né? O que isso significa para o desenvolvimento da universidade, para a qualidade do ensino e também o que é que está faltando para esse concurso sair, já que ele está previsto aí na LDO, a LOA chegou essa semana aqui na Assembleia Legislativa. Como é que está esse diálogo com o governo?
Bem, o que está faltando é o nosso governo autorizar o concurso. Nessa negociação de autorização está em discussão a quantidade de vagas. No levantamento que nós temos feito pela gestão da universidade, são mais de 300 vagas.
Olha só.
E nesse sentido é que a negociação não está fluindo, porque
a perspectiva de novos campi, né, de repente ampliação, né? Isso é para atender a demanda atual.
Exatamente.
Com essas faculdades e com esses campi.
Com esses campi, faculdades e cursos que nós temos hoje. É o número de acordo com o lotacionograma, ou seja, a quantidade de lotação de cada docente nos cursos de oferta contínua que nós temos. Uhum. Então, são mais de 300 vagas. E nesse quesito, a gente está esbarrando com o governo, porque eles já deixaram bem nítido que não tem interesse em autorizar esse número de vagas.
O número necessário.
Então, essa negociação tem sido feita pela reitoria junto à CEPLAG. Mas até o momento, né, pelo menos até ontem, até
ainda
essa semana, que inclusive a nossa reitora esteve aqui em Cuiabá para uma reunião com o governador, e até agora não chegou nenhuma notícia. Se tivesse uma notícia boa, eu acho que já teria chegado. Se tivesse alguma novidade, eu acho que já teria chegado, né? Porque toda a comunidade acadêmica está esperando por isso. Mas para as pessoas entenderem por que é tão importante um concurso para a universidade, né? Por que é tão importante ter professores efetivos atuando na universidade e não contratados? Porque dentro da lógica do atual governo, o contratado está lá e ele cumpre a função de ensino e está tudo certo. Bem, está cumprindo realmente uma das atividades que é uma das atividades entre as quais a gente, né, faz a universidade funcionar, E é um dos maiores sentidos, numericamente, o ensino de graduação. Porém, a gente também tem o ensino de pós-graduação. A gente, para ter aquele status de universidade que eu mencionei, a gente também precisa ter pesquisa, a gente também precisa ter extensão, e não só, por exemplo, para ter o status de universidade. No caso da extensão, além de dar, mostrar o nosso trabalho para a sociedade, também hoje existe uma legislação que prevê que é necessário que o acadêmico da graduação faça a extensão. A gente chama de creditação de extensão. Então, além de ir lá e cumprir as disciplinas, o estudante também tem que cumprir uma carga horária, 10% da carga horária total do curso de
atividades
extensão.
Extras.
Porém, ele não consegue fazer se não tiver sob a orientação do professor, do professor efetivo, principalmente. O contratado, ele consegue eventualmente fazer? Consegue, mas ele vai ter uma série de limitações por conta do contrato. Ele só pode fazer alguma coisa durante o período de duração do contrato dele.
E aí dá descontinuidade.
E aí tem uma descontinuidade, né?
A qualificação também exigida não é a mesma, talvez.
Mas né? No caso dos nossos contratados, a gente, felizmente, a gente tem conseguiu.
É que já que não tem concurso, né? Tem muita gente também à espera de um trabalho, né?
Estão trabalhando e estão também esperando concurso. Nós temos um quadro que tem muitos professores realmente qualificados. Nós temos contratados doutores, mestres, e que estão esperando o concurso. Eles conseguem ter no seu vencimento, na sua remuneração, uma remuneração condizente ao título. Porém, é no piso. Ele não tem como progredir na carreira, né? Então, hoje nós temos esse grande quadro de contratados, ele faz esse trabalho. Eventualmente, né, ele consegue também oferecer isso que a universidade precisa, principalmente para atender os estudantes da graduação. Porém, tem essas limitações aí, e o que está lá no contrato deles é só o ensino. Então, quer dizer, eles fazem trabalho voluntário.
Por iniciativa própria.
Exatamente.
E sem o plano de carreira, ou seja, sem previsão de crescimento dentro da instituição.
Então, quer dizer, a gente fica à mercê da... Se o professor está lá e quer contribuir, acha que é interessante, porque é bom para o currículo dele, ele faz. Se não, ele dá as aulas e pronto, acabou. Ele não é obrigado.
Cumpriu o contrato.
Entendeu?
Luciene, a gente também gosta de dar o tom aqui com uma escolha musical para quem está nos ouvindo pelas ondas do rádio, pelo YouTube. A gente não passa música por questões de direitos autorais, mas você ofereceu pra gente música. A gente vai começar com Cálice, nas vozes de Chico Buarque e Milton Nascimento.
Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice.
Nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
Pela Rádio Assembleia, você acabou de ouvir a música Cálice, com Chico Buarque e Milton Nascimento. E pelo YouTube, a gente segue aqui com o nosso bate-papo. O programa Viva Voz de hoje recebe Luciene Neves, presidente da Associação dos Docentes da UNEMAT. A gente está falando aqui sobre as questões relativas à vida dos professores da Universidade do Estado de Mato Grosso, em razão do Dia dos Professores.
Nosso tempo é curto, mas eu vou te fazer mais uma pergunta antes de nós te convidarmos para as considerações finais. Da celeridade da produção das vacinas na pandemia de Covid-19, passando pelo recente anúncio de tratamento e recuperação de pessoas paraplégicas e tetraplégicas, até soluções para identificação da recente contaminação por metanol nas bebidas, o Brasil conta com a pesquisa e produção científica das universidades públicas. Qual é a situação do incentivo e financiamento para a UNEMAT?
Bem, infelizmente, a nossa universidade, ela depende de disputar, muitas vezes, de forma bastante desproporcional, desigual, com grandes instituições, né? E aqui no estado, por exemplo, a gente tem a FAPEMAT também, uhum, né, que é o órgão de fomento para pesquisa, que a gente, inclusive, disputa com outras instituições, tanto privadas como as públicas. No caso do UFMT e FMT, sempre que tem editais, a gente está disputando com essas outras instituições.
Não, financiamento
também
direto.
Exatamente, que é algo que eu estava até discutindo recentemente.
De ter um fundo específico para a UNEMAT.
Exatamente. Na verdade, nem precisava disso. A gente tinha uma vinculação orçamentária, que era da ordem de 2,5%, que foi retirada, né? E se nós estivéssemos com esses 2,5% hoje, estaríamos na casa aí de 1 bilhão de orçamento. E com esse orçamento a gente teria recurso para fazer assistência estudantil, que é algo muito importante hoje para a gente manter, né, para garantir a permanência dos estudantes. como também para direcionar recursos, tanto para pesquisa como para extensão. Então, nem precisaríamos de ter algo que
se só
fosse
cumprisse, né, o que está previsto.
É, se não fosse, tivesse retirado. Sido retirado, e se isso tivesse sendo hoje garantido, né, porque nem sempre o orçamento que está lá, ele é literalmente repassado no financeiro pelo governo, né? Tem muito contingenciamento. Mas, se a gente estivesse trabalhando dentro dessa lógica, nós nem precisaríamos de recursos extras. Mas é claro que a gente também busca outras formas, como a questão de emendas parlamentares, uhum, né? Dos projetos.
Sim.
E para até mesmo para a questão de estrutura.
Para manutenção de determinados cursos, inclusive, né?
Mas eu gostaria também, rapidamente, falar que eu dei muita ênfase no concurso público, porque realmente a gente precisa disso, mas nós também estamos aí na luta pela questão da RGA. Essa luta é uma luta conjunta.
Unificada de todos os servidores do Estado.
Exatamente. É. Né? E isso, com certeza, faz uma grande diferença na qualidade de vida, principalmente para quem está aí morando nos longínquos municípios do Estado com um custo de vida altíssimo. Isso.
E que não é aumento salarial, é correção inflacionária.
Exatamente. Um
salário que foi corroído, né, pela
Exatamente.
Inflação. E qual ficou o valor acordado? Existe essa estimativa coletiva, assim?
Nós temos hoje, depois de um estudo, porque nós, enquanto sindicatos, a gente contratou o Diese, que fez o cálculo de 19,52%
de perdas.
Quase 20% foi corroído.
Exatamente, por não repasses ou repasses de valores aquém dos valores que são das perdas inflacionárias.
Ou a gente vai torcer para ter uma boa negociação, inclusive, porque nos últimos anos o governo teve excesso de arrecadação, né, Luciene?
Vamos superar isso, né?
Que seja isso repassado para quem afeta, faz.
E não é só do funcionalismo do executivo, é do legislativo também, é do judicial também.
Para quem quer entender essa perda matemática, é como se você tivesse um salário de R$1.000 e passasse a receber quase 800, né? Ou seja, o poder
exatamente.
De compra reduzido em quase 20%.
Exatamente. Cálculo didático, parabéns. Você pode ser professora.
Ela é,
eu
né?
Sou. Ai, então, parabéns. E, claro, a gente também está aí num toda uma mobilização, preparação para combater a reforma administrativa que vem também com uma perspectiva muito ruim para o serviço público, de modo geral, né? Em todos os níveis, não só nível federal, como estadual e municipal.
Todas as esferas.
Com retirada de vários direitos. Então, a gente já está fazendo uma série de mobilizações e dia 29 a gente vai ter um grande ato lá em Brasília.
29 de outubro.
Exatamente.
Um dia depois do Dia do Servidor Público.
Exatamente. Então, a gente
que também é uma pauta aqui
no Dia do Servidor Público, vários estarão dentro dos ônibus viajando para Brasília para fazer esse ato lá. Contra a reforma administrativa.
Por favor, Luciene. Enfim, nosso tempo, infelizmente,
já
corre muito ligeiro
que
aqui.
Voa, sempre, sempre. A gente já está pedindo uma hora de programa.
Tem que aumentar isso aí. A gente queria te agradecer e te convidar a fazer as suas considerações finais. Por favor.
Bem, mais uma vez eu agradeço à equipe, né, por ter convidado para... É com muita honra mesmo vir falar nesse dia dos professores e das professoras. Eu estou aqui, claro, falando como representante de docentes da Universidade do Estado, né? Mas essa fala e uma série dessas pautas que a gente dialogou aqui são comuns, né? Na educação superior, como também a educação básica, e que... infelizmente, nós somos uma categoria que faz o país se desenvolver, que faz o país crescer, o Estado, os municípios, mas o que nós temos visto ao longo desses últimos anos é muita desvalorização, né? Nós, professores, precisamos ter mais respeito da sociedade e dos nossos governantes, né? E uma das, né, das formas de nos sentirmos realmente respeitados é ser valorizados, é ter os nossos direitos preservados, é receber a nossa remuneração em valores que possam garantir uma qualidade de vida, garantir que a gente tenha dignidade. É isso. É isso que a gente precisa, é isso que a gente pede para a sociedade. Mas, independente de como nos tratam, a gente continua lá, dentro das nossas salas de aula, fazendo o nosso trabalho com muita dedicação e fazendo, né, nosso trabalho para ver as nossas crianças, jovens e adultos, porque na universidade a gente trabalha mais com adultos, né, fazendo essas pessoas crescerem, se desenvolverem.
E tendo a educação como a perspectiva de melhoria de classe social, né?
Exatamente.
Ascensão social.
De classe social e de forma de ver o mundo. Porque a gente tem que construir um mundo melhor, tanto no sentido de um crescimento mesmo em função do nosso meio ambiente, que a gente precisa criar essas condições para que o meio ambiente seja preservado, para que as próximas gerações tenham uma vida melhor nesse planeta, para que nós mulheres sejamos respeitadas e não soframos com feminicídio, como a gente tem visto tanto ultimamente aqui no nosso
principalmente
estado.
Principalmente Mato
Grosso. A educação proporciona, né, o desenvolvimento humano, no final das contas, que eu acho que é o que a gente procura, né?
Exatamente.
E desenvolvimento crítico, né, de leitura de mundo.
Exatamente. Eu penso, eu venho, né, da educação, cresci nesse processo, me desenvolvi. Hoje sou uma mulher, professora na universidade, sou feminista, sou lésbica, e tudo isso que eu sou hoje, eu me tornei por meio da educação.
Corpo político.
Exatamente.
Muito obrigada. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Dayana Bruno. Hoje conosco na operação de áudio nós estamos com Luciano Campbell.
Campo Belo.
Operador de vídeo Caio Alves, o editor de vídeo, essa produção que vai lá para o nosso YouTube é o Luiz Gustavo, gerente de operações Jimmy Oliveira, nosso gerente da rádio Eduardo Ferreira, a superintendente é a Tatiana Medeiros e o secretário de comunicação Henrique Santos.
Você que acompanha o Viva Voz pelo YouTube, muitíssimo obrigada, a gente vai ficando por aqui. E você que está ouvindo pela Rádio Assembleia, a gente vai se despedir mais uma vez com música para pensar e para sentir. A indicação dessa vez é Cazuza, Brasil. Até a próxima.
Até.
Festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Yeah!